da ata da sessão anterior.
Ata número 29 de 2015. Aos 17 dias do mês de agosto, ano de 2015, com início às 18 horas, reuniram-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Juiz, Sítio Rua Benjamin Constança, entre 16, os vereadores ijuienses. Havendo o quórum verificado pela presença dos vereadores Aldair Luiz Cossetinho, André Cossetinho Sismanski, Claudio Miro Pezeta, Daniel Peronde, Darcy Preto da Silva, Helena Stumarder, José Ricardo Adame da Rosa, Luiz Varasquini, Marco César Barrichello, Rosana Maria Tenrole, Rosane Simo, Rubem Carlos Jagmin e Valmir Elton Seifert, o presidente o vereador Marildo Krombauer, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou ao secretário, o vereador Claudio Miro Pezeta, que procedesse à leitura da ata. Número 28 do ano de 2015, referente à sessão plenária ordinária do dia 10 de agosto, corrente ano, que foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, o secretário leu as correspondências recebidas, entre elas, ofício do excelentíssimo senhor prefeito, respondendo ao pedido de informação do vereador André Cossetinho Sismanski, telegrama do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e convite para a celebração de louvor e gratidão a Deus pelos 7 anos do Núcleo Social de Ijuí. Posteriormente, passou-se a ordem do dia, quando foram despachados favoravelmente votos de pesar pelo falecimento da senhora Diva Terra Burman e dos senhores Arlindo Berlese, Elemar Hernani Bayer, Eloy Gomes da Silva e Oswaldir Marquezin. Em seguida, foram remetidos para análise das comissões técnicas permanentes os projetos de leis encaminhados pelas mensagens 120/2015, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$50 mil, acresce ação ao anexo 1 da lei número 5809, de 11 de setembro de 2013, e também acresce ação aos anexos 1 e 4 da lei número 672, de 24 de dezembro de 2014, da outras providências, número 121/2015, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$40 mil, acresce ação ao anexo 1 da lei número 5809, de 11 de setembro de 2013, acresce ação ao anexo 1 da lei número 672, de 24 de dezembro de 2014, e da outras providências. Número 122/2015, que autoriza abertura de crédito adicional especial até o valor de R$200 mil, acresce ação ao anexo 1 da lei número 5809, de 11 de setembro de 2013, acresce ação ao anexo 1 da lei número 672, de 24 de dezembro de 2014, e da outras providências. Número 123/2015, que autoriza abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$ 31.700 da outras providências. Número 124/2015, que autoriza o Departamento Municipal de Energia a prorrogar os contratos de que trata a lei número 5981, de 2 de julho de 2014, e número 125/2015, que autoriza o Departamento Municipal de Energia a contratar em caráter emergencial leituristas e medidores por prazo determinado e da outras providências. Isto feito, o presidente suspendeu os trabalhos até que fosse concluída a coleta de assinaturas dos vereadores nos pareceres dos processos constantes na pauta. Reabertos os trabalhos, foi colocado em discussão o projeto de lei processo 543/2015, que autoriza a prorrogação de contratos temporários de auxiliar de educação infantil, de que tratam as leis municipais nº 6010, de 21 de agosto de 2014, e 6044, de 2 de outubro de 2014, e da outras providências. Encaminhados de parecer favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação Final de Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas. Como não houve interessado em se manifestar, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Da mesma forma, foram aprovados por unanimidade de votos, sem que houvesse interessado em se pronunciar, durante a discussão dos projetos de lei, processo número 544/2015, que autoriza a prorrogação dos contratos temporários do professor de que tratam as leis municipais número 6012, de 21 de agosto de 2014, 6045, de 2 de outubro de 2014, da outras providências. O processo 545/2015, que autoriza e inclui dispositivo na lei número 5048, de 19 de agosto de 2009, da outras providências. Ambos encaminhados de pareceres favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, de Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas. Posteriormente, foram aprovados por unanimidade de votos, sem que houvesse interessados em fazer uso da palavra na discussão, os projetos de lei, processo 546/2015, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 28.701,42 e da outras providências. O processo número 547/2015, que altera a ação constante no anexo de lei número 5809, de 11 de setembro de 2013, e da outras providências. Ambos acompanhados de parecer favorável da Comissão de Constituição, Comissão de Finanças e Orçamento. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo 548, que autoriza a prorrogação de contrato temporário de auxiliar de educação infantil, que trata a lei municipal número 6044, de 2 de outubro de 2014, que contava com pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final de Finanças e Orçamentos e de Políticas Públicas. Como não houve interessado em se manifestar, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Posteriormente, foi colocado em discussão o projeto de lei processo 549/2015, que acresce metafísica em ação constante em anexo 1 da lei número 5809, de 11 de setembro de 2013. Acresce metafísica em ação constante nos anexos 1 e 4 da lei número 672, de 24 de dezembro de 2014, e da outras providências, juntamente com o parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Manifestou-se a vereadora Helena Stumardi, que solicitou vistas ao projeto. O presidente suspendeu os trabalhos e convidou os vereadores para se reunirem junto à mesa. Reabertos os trabalhos, foi colocado em discussão o pedido de vistas. Como não houve manifestações, foi colocado em votação, sendo aceito por unanimidade de votos. A seguir, foi colocado em discussão o requerimento inicialmente proposto pelo vereador Aldair Luiz Cossetim, mas posteriormente com autoria alterada para todos os vereadores e juienses que solicitavam a realização de sessão plenária ordinária no dia 14 de setembro do corrente ano nas dependências do Centro de Tradições Gaúchas Piazito Carreteiro, em homenagem à Semana Farroupilha 2015. Não havendo manifestações, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Na discussão do requerimento de autoria do vereador Darcy Preto da Silva, que solicitava a criação de comissão especial com a finalidade de debater e apoiar a instalação de um frigorífico de aves no município de Juí, com vistas a promover o desenvolvimento econômico do município e da região. Manifestaram-se, além do autor, os vereadores Rubem Carlos Jagmin, Aldair Luiz Cossetim e José Ricardo Adame da Rosa. Após as manifestações, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão a moção de autoria do vereador Darcy Preto da Silva, de repúdio ao bloqueio das contas e dos recursos do Estado do Rio Grande do Sul, realizado em virtude do atraso no pagamento da parcela de empréstimo contraído com a União, uma vez que essa ação causará prejuízo sobremaneira à população gaúcha, visto que o poder público estadual não conseguirá manter e garantir as políticas públicas de sua competência, tampouco fazer frente aos compromissos perante todos os municípios que integram o Estado, que por sua vez estão com dificuldades de manter as suas atividades e atender plenamente o cidadão. Pronunciaram-se os vereadores Darcy Preto da Silva, Rosane Simon, Rosane Maria Tenroller, José Ricardo Adame da Rosa, Andrei Cossetim, Sismanski e Cláudio Miro Pezeta. Após as manifestações, foi colocada em votação, sendo aprovado com 10 votos favoráveis e 3 contrários, do vereador Aldair Luiz Cossetim e das vereadoras Rosana Maria Tenroller e Rosane Simon. Em seguida, foram despachados favoravelmente os seguintes pedidos de informação. De autoria do vereador Andrei Cossetim Sismanski, qual o valor recebido pelo município para as obras do Parque da Pedreira? Detalhar valores e destinação. De qual esfera foi o recurso utilizado para a pavimentação das ruas Cassiano Ricardo e Benjamin Barrichello, popularmente conhecidas como Perimetral Norte? Foi utilizado o recurso de algum financiamento contratado pelo município para a conclusão desta obra? Os moradores da Perimetral Norte terão que pagar algum valor referente à contribuição de melhoria? Dos vereadores Daniel Peronde e José Ricardo Adame da Rosa, quais são as ruas do bairro histórico que serão pavimentadas com os recursos previstos na meta física e são incluídas na legislação orçamentária do município através do projeto de lei encaminhado pela mensagem número 119 de 2015, que acresce meta física em ação constante no anexo 1 da lei número 5809, de 11 de setembro de 2013. Acresce meta física em ação constante nos anexos 1 e 4 da lei número 6072, de 24 de dezembro de 2014. E da outras providências. Quantos metros quadrados foram pavimentados? Enviar mapa da localização das referidas ruas. E do vereador Rubem Carlos Jagmin, qual é o valor destinado através da emenda parlamentar para a conclusão do calçamento da linha 8 Leste e no Alto da União? Quem foi o deputado que destinou esse recurso ao município de Juí? também foram despachados favoravelmente as seguintes indicações. De autoria do vereador Aldair Luiz Cucetim, concluir o calçamento e o passeio público da rua do Dorival Marcos de Carvalho, no bairro Industrial. Uma vez que a atual situação vem causando vários transtornos aos moradores daquela região. Do vereador Andrei Cucetim Sismanski, realização de limpeza no riacho localizado na divisa entre os bairros Morado do Sol e Getúlio Vargas, pois há acúmulo de grande quantidade de lixo. Consertar a pavimentação na rua 20 de setembro entre as ruas 7 de setembro e Benjamin Constant, pois devido às reformas são não acabadas e Benjamin Constant, pois devido às reformas não acabadas, formaram buracos que estão causando grandes transtornos aos que trafegam por essa via. E do vereador Marido Crombal, de reparo urgente na rua Roberto Leff, centro da cidade, em frente ao número 125, pois há obstrução nas laterais devido aos buracos, dificultando o acesso às residências. Em seguida passou seus espaços do pequeno e do grande expediente. No espaço de ambos os expedientes somados, manifestou-se o vereador Darcy Pereira da Silva, debatendo a crise enfrentada pelo país, enfatizando a estagnação da economia e o número elevado de casos de corrupção. Também usando ambos os espaços acoplados, fez uso da palavra a vereadora Rosane Simo, comentando a visita do deputado estadual Julinho Rosso ao município e engajamento deste no processo de implantação do curso de medicina em Juiz, explanando ainda acerca da mobilização dos servidores públicos estaduais, da crise econômica enfrentada pelo país atualmente e a proposta que considera equivocada do governo estadual em privatizar empresas públicas e extinguir outras instituições para contornar as dificuldades financeiras enfrentadas pelo Estado. Em seguida, pronunciou-se o vereador Aldair Luiz Cucetim nos espaços de ambos os expedientes somados, discutindo o montante considerável de recursos destinados a Ijuí, pelo deputado Elvino Bongás, através de emendas parlamentares e a manifestação organizada pelos servidores públicos estaduais em Porto Alegre no dia 19 de agosto do corrente ano. Posteriormente, manifestou-se no espaço do pequeno expediente a vereadora Rosana Maria Tenrolli, discutindo a atual conjuntura pública nacional, defendendo a necessidade de redução dos juros praticados no país para favorecer a recuperação da economia brasileira, questionando o silêncio dos grandes meios de comunicação quanto à operação Zelotes e da Polícia Federal, que aponta para uma grande quantidade de dinheiro desviado dos cofres públicos, apesar de divulgarem amplamente outros escândalos similares. Usando o espaço do pequeno expediente somado ao de comunicação de liderança de bancada, pronunciou-se o vereador José Ricardo Adame da Rosa, debatendo as manifestações populares organizadas em praticamente todos os estados, destacando que as mesmas estão sendo motivadas pelo descontentamento da população em virtude da quebra das promessas feitas pela Presidenta da República durante a campanha eleitoral e a falta de humildade do governo federal em assumir as falhas que tem cometido, destacando a necessidade de ser construída uma agenda positiva com participação de todos os partidos para que o país consiga retomar o crescimento econômico e o desenvolvimento. A seguir, fez uso da palavra no espaço do pequeno expediente o vereador Rubem Carlos Jagmin, propondo que fossem convidados representantes do Executivo Municipal e do Conselho de Desenvolvimento de Juiz para explanar aos vereadores acerca do potencial da empresa Umbu, considerando a visita realizada em sua sede na Argentina, lamentando ainda o bloqueio das contas do Estado do Rio Grande do Sul pelo governo federal, visto que esta ação penaliza sobretudo os municípios e a população gaúcha. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente encerrou os trabalhos às 20 horas e 35 minutos, do que para constar, lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada pelos presentes, será assinada pelos vereadores, presidente e secretários presentes.
Está em discussão a ata. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação a ata. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Está aprovada a ata por unanimidade de votos. O senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas.
Ofício número 294 de 2015 do Gabinete do Prefeito. e julho 20 de agosto de 2015, elegido senhor presidente, ao cumprimentá-lo e atendendo ao que dispõe o artigo 41 da Lei Orgânica, comunico essa Casa Legislativa que estarei em gozo de férias por 10 dias a partir do dia 24 de agosto do corrente exercício. Atenciosamente, Fioravante Batista Balim, prefeito. Ofício número 308 de 2015, do Gabinete do Prefeito, e julho 24 de agosto de 2015, excelentíssimo senhor presidente. Ao cumprimentá-lo, aproveitamos a oportunidade para solicitar a suspensão nos trâmites dessa Casa Legislativa, bem como a devolução ao Executivo do projeto de lei encaminhado em 17 de agosto de 2015 pela mensagem número 120 de 2015 do Gabinete do Prefeito, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$50 mil, acresce a menção ao anexo 1º da Lei número 5809, de 11 de setembro de 2013, acresce a ação aos anexos 1 e 4 da Lei número 672, de 24 de dezembro de 2014, a outras providências. Atenciosamente, Ubirajara Machado Teixeira, prefeito em exercício. Ofício número 005-2015 e juiz 20 de agosto de 2015. Comunicação de recebimento de recursos aos sindicatos, partidos políticos e entidades empresariais. Senhor Presidente, comunico a Vossa Senhoria, em obediência ao artigo 2º da Lei 9452, de 20 de março de 1997, que foram repassados a este município recursos federais para a implementação do objeto conforme discriminação a seguir. Objeto: estruturação da rede de serviços de proteção social especial, aquisição de veículo zero quilômetro adaptado. Valor liberado, R$200 mil. Banco, agência e conta corrente 001-0371.9, conta corrente 51-490, dígito X. Objeto: projeto de construção escola infantil do bairro Tancredo Neves. Valor liberado, R$215.501,95. Banco, agência e conta corrente 001-0371.9, conta corrente 45188.6. Atenciosamente, Irani Paulo Basso, secretário municipal da Fazenda. Ofício número 06-2015 e juiz 20 de agosto de 2015, comunicação de recebimento de recursos aos sindicatos, partidos políticos e entidades empresariais. Senhor Presidente, comunico a Vossa Senhoria, em obediência ao artigo 2º da Lei número 9452, de 20 de março de 1997, que foram repassados a este município recursos federais para a implementação do objeto conforme discriminação a seguir. O objeto: pavimentação asfáltica em vias do município, Rua Sepete Araju e Rua Mato Grosso. Valor liberado, R$122.925. Banco, agência, conta corrente 104.0483, conta corrente 64.7153.2. Pavimentação asfáltica em vias do município, na Rua Dom Vidal, Rua Marechal Deodoro e Rua Pedro Américo. Valor liberado, R$122.925. Banco, agência, conta corrente 104.0483, conta corrente 64.7152.4. Atenciosamente, Irani Paulo Basso, secretário municipal da Fazenda. Ofício número 3029-2015, Sua Excelência, o presidente da Câmara Municipal de Juiz, com cópia para o senhor prefeito municipal. Assunto: crédito e recursos financeiros, Orçamento Geral da União. Senhor Presidente, notificamos a Vossa Excelência o crédito de recursos financeiros sob o bloqueio em 20 de agosto de 2015, no valor de R$201.461,23, na conta vinculada ao contrato de repasse 03637-36.55, firmado com o município de Juiz, Rio Grande do Sul, assinado em 9 de 3 de 2012, no âmbito do programa Fracas do PAC, sob gestão do MINC, que tem por objetivo Praças do PAC, Esporte e Cultura. Respeitosamente, Edson José Diesel, gerente da filial, governo, gerente da filial do governo, na sede em Passo Fundo. Também Rui Fernando Fajardo do Kerno, gerente regional da Superintendência do Norte Gaúcho.
Passando a ordem do dia, deferimos voto de pesar. O senhor secretário fará a leitura.
falar isso.
O requerimento de autoria do vereador Aldair Luiz Cusetim, voto é pesar. Signatário, vereador integrante da bancada do PT, requer nos termos regimentais a consignação nos anais da casa de voto a pesar pelo falecimento do senhor Casemiro Folesto. Requerimento de autoria do vereador Aldair Luiz Cusetim, voto de pesar. Signatário, vereador integrante da bancada do PT, requer nos termos regimentais a consignação nos anais da casa de voto a pesar pelo falecimento da senhora Albina Marquioro.
Colocamos em discussão projeto de lei, requerimentos e moções. O senhor secretário fará a leitura.
Mensagem número 124 de 2015 do gabinete do prefeito. Autoriza o Departamento Municipal de Energia de Juízo de Meia a prorrogar os contratos de que trata a lei 5981 de 2 de julho de 2014.
Baixa as comissões. Suspendo os trabalhos por 2 minutos e gostaria que os nobres colegas vereadores e vereadoras se fizessem presente até a mesa. Projeto de lei, mensagem 126/2015, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Mensagem 126 de 2015, do gabinete do prefeito. Autoriza a prorrogação do contrato temporário de biólogo de que trata a lei municipal número 5965, de 16 de junho de 2014.
Leia a mensagem inteira.
Ofício número 295/2015, do gabinete do prefeito, juiz 21 de agosto de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo e atendendo o disposto no regimento interno dessa casa, encaminhamos em anexo o projeto de lei que autoriza e condiciona a seguinte matéria. Mensagem 126/2015. Autoriza a prorrogação de contrato temporário de biólogo de que trata a Lei Municipal 5965, de 16 de junho de 2014, atenciosamente, Feravante Batista Balim, prefeito. Mensagem número 126/2015. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores e senhoras vereadoras, na oportunidade em que cumprimentamos a Vossa Excelência e demais integrantes desse douto poder, submete-se para a apreciação deste egrégio poder legislativo o projeto de lei de que versa sobre a prorrogação do contrato temporário de biólogo. Conforme consta na respectiva mensagem do projeto de lei originário, o Executivo Municipal apresenta déficit de tal profissional para desenvolver ações e finalidades precípuas a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, cuja resolutividade dependerá do provimento do pessoal em caráter efetivo, tão logo se ultimem os atos inerentes ao concurso público que já se encontra em tramitação. Outro sim, segue anexo o termo de ajustamento de conduta, o TAC, firmado com o Ministério Público. Por essas razões, solicito-se a aprovação deste projeto de lei. Atenciosamente, Feravante Batista Balim, prefeito.
Requerimento número 03, autor mesa diretora, o senhor secretário fará a leitura.
Requerimento 03, 2015, autoria da mesa diretora. Os vereadores integrantes da mesa diretora requerem, nos termos regimentais, a tramitação em regime de urgência urgentíssima do projeto de lei de origem executiva encaminhado através da mensagem 126/2015, que autoriza a prorrogação de contrato temporário de biólogo de que trata a Lei Municipal 5965, de 16 de junho de 2014.
Está em discussão o requerimento. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o requerimento de autoria da mesa diretora por unanimidade de votos. Está em discussão o projeto de lei 126, de autoria do Poder Executivo. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei 126 por unanimidade de votos. Projeto de lei, mensagem 127 da autoria do Poder Executivo. O senhor secretário fará a leitura.
Mensagem número 127, 2015, do Gabinete do Prefeito. Institui turno único para o cumprimento das jornadas de trabalho no âmbito da administração direta do Poder Executivo Municipal de Ijuí e das outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem 128, de autoria do Poder Executivo. O senhor secretário fará a leitura.
Mensagem 28, 2015, do Gabinete do Prefeito. Institui turno único para o cumprimento das jornadas de trabalho no âmbito do Departamento Municipal de Energia de Ijuí de Meia Geração.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem 129, da autoria do Poder Executivo. O senhor secretário fará a leitura.
Mensagem número 29, 2015, do Gabinete do Prefeito. Institui turno único para o cumprimento das jornadas de trabalho no âmbito do Departamento Municipal de Águas e Saneamento de Ijuí, DEMASE e da outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem 130, de autoria do Poder Executivo. O senhor secretário fará a leitura.
Mensagem 130, 2015, do Gabinete do Prefeito. Institui turno único para o cumprimento das jornadas de trabalho no Departamento Municipal de Energia de Ijuí, DEMEI e das outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem 131, da autoria do Poder Executivo. O senhor secretário fará a leitura.
Mensagem 131, de 2015, do Gabinete do Prefeito. Denomina de Ervino Seifert a via pública que menciona.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem 132, da autoria do Poder Executivo. O senhor secretário fará a leitura.
Mensagem 132, 2015, do Gabinete do Prefeito. Autoriza abertura de crédito adicional especial até o valor de R$17.960 e da outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem 133, de autoria do Poder Executivo. O senhor secretário fará a leitura.
Mensagem 133, 2015, do Gabinete do Prefeito. Autoriza o município de Ijuí a dar em cessão de uso gratuito bem imóvel que menciona e dá outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem 134, de autoria do Poder Executivo. O senhor secretário fará a leitura.
Mensagem 134, 2015, do Gabinete do Prefeito. Institui abono remuneratório no valor de R$1.000 a ser pago uma única vez aos servidores investidos em cargo efetivo de agente de vigilância em saúde, que atenderam aos condicionantes estabelecidos nesta lei.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem 135, de autoria do Poder Executivo. O senhor secretário fará a leitura.
Mensagem 135, 2015, do Gabinete do Prefeito. Autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar imóvel que menciona e dá outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem 136, da autoria do Poder Executivo. O senhor secretário fará a leitura.
Mensagem 136/2015 do Gabinete do Prefeito. Autoriza o Poder Executivo a utilizar os recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico, Fundec, previsto pela Lei nº 4951, de 30 de março de 2009, da outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de Lei, processo 570, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Processo 570/2015, projeto de lei de origem executiva que autoriza a abertura de crédito nacional especial até o valor de R$ 200 mil, a acréscimo ao anexo 1º da Lei nº 5809, de 11 de setembro de 2013, a acréscimo ao anexo 1º da Lei 672, de 24 de dezembro de 2014, e da outras providências. Comparecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer assinado pelo vice-presidente Rosane Simon, vereadores Valmir e Elton Seifter e vereador Marcos César Barrichello, vereador relator.
Está em discussão o projeto de lei 570. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar-se. Está aprovado o projeto de lei por unanimidade de votos. Projeto de lei, processo 571, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Processo 571/2015, projeto de lei de autoria do Executivo que autoriza a abertura de crédito nacional especial até o valor de R$ 31.700 e da outras providências. Comparecer da Comissão de Finanças e Orçamento, parecer favorável assinado pela vereadora vice-presidente Rosane Simon, pelo vereador relator Marcos César Barrichello e o vereador Valmir Elton Seifert.
Está em discussão projeto de lei 571. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar-se. Está aprovado o projeto de lei por unanimidade de votos. De autoria do Poder Legislativo, projeto de lei, o senhor secretário fará a leitura.
Projeto de lei de autoria da presidência estabelece turno único para cumprimento da jornada de trabalho no âmbito do Poder Legislativo de Juiz da outras providências.
Baixa as comissões. Moção número 16, autora vereadora Rosana Tenroller, da bancada do PT, uma moção de apoio, o senhor secretário fará a leitura.
Moção número 16/2015, autoriza a vereadora Rosana Maria Tenroller, com assinatura de um terço dos vereadores. A signatária vereadora integrante da bancada do PT requer nos termos regimentais a consignação nos anais da casa e envio ao senhor prefeito municipal, bancada gaúcha federal, DENIT, Ministério dos Transportes, moção de apoio à construção das paralelas da BR-285. É de conhecimento de todos a importância da BR-285, pois é um corredor do Mercosul e um caminho de desenvolvimento para toda esta macro-região. A construção das paralelas terá mais segurança para a comunidade, reduzindo o número de acidentes e agilizando o transporte de cargas para as empresas que se situam às margens da BR-285.
Está em discussão a moção de apoio. Com a palavra a proponente, a vereadora Rosane Tenroller, da bancada do PT.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, imprensa que está aqui presente, TV Juiz, rádios, jornais, secretários aqui presentes e a comunidade em geral. Nosso agradecimento pela presença de vocês e acompanhamento da sessão, que é uma questão importante de cidadania. Essa moção de apoio, ela vem no sentido de colaborar com o Poder Executivo, com o prefeito Balim, com o vice-prefeito Bira, porque nós sabemos que essa questão de instalação das paralelas da BR-285, ela começou em 2009. A gestação desse projeto e a gestão junto ao Poder Executivo, e ela vem tomando corpo, vem envolvendo empresários, empresárias do município, comunidade, e esta semana nós tivemos uma audiência pública com uma grande participação de empresários, empresárias, das rádios, jornais, TV, enfim, de secretários municipais, enfim, de pessoas da nossa comunidade que lotaram o Salão Nobre da nossa prefeitura, no sentido de ouvir o DENIT, que estava presente, ouvir o engenheiro, ouvir o DENIT, o chefe do DENIT aqui do Estado, e de também manifestar a sua opinião sobre a construção das paralelas. É um projeto importante para o nosso município, não só para o nosso município como polo regional de desenvolvimento, mas também como corredor, como está dito na moção, corredor do Mercosul, corredor de toda essa macro-região, a importância da redução de acidentes, a importância da mobilidade urbana, inclusive das vias de acesso à nossa cidade, para as empresas, para o transporte pesado, para os caminhões que circulam na rodovia. E é uma obra de 9,3 quilômetros que vai trazer enormes benefícios para a nossa comunidade, para toda a região e para o estado do Rio Grande do Sul. Custa em torno de 70 milhões de reais. Obviamente que temos que ter o apoio da bancada gaúcha, de todos os deputados, de todas as bancadas, o apoio dos representantes do governo do estado, o apoio do DENIT, do Ministério de Transportes, e por isso essa moção, então, foi solicitada, enviar para o prefeito municipal, manifestando nosso apoio, porque eu acho que nós, enquanto legisladores, temos que nos interessar por esse tema, e também conversar com os nossos deputados, parlamentares, partidos, para que isso se concretize como uma obra importante para o nosso município. Evidentemente que, sem o apoio político, nós não teremos essa obra realizada. E por isso, então, a moção está apresentada aqui, com a assinatura de um terço dos colegas e colegas vereadores, vereadoras também, e nesse sentido vai então o nosso apoio ao prefeito Balim nessa jornada aí também em busca das paralelas da 285. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Está em discussão ainda a moção de apoio. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Está aprovada a moção de apoio por unanimidade de votos. Despachamos favoravelmente os seguintes pedidos de informação, anteprojeto de lei e indicações. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento número 50, 2015, de autoria do vereador Andrei Costitin Sismansky. Excelentíssimo senhor presidente, Andrei Costitin Sismansky, vereador integrante da bancada do PP, requer a vossa excelência nos termos regimentais e envio o seguinte pedido de informação. Quando será desapropriado o terreno que possibilitará abrir totalmente a rua João Francisco Correia, que vai da perimetral norte até a lateral do condomínio Colmeia, no bairro 15 de novembro? Requerimento número 51, 2015, de autoria do vereador Andrei Costitin Sismansky. Excelentíssimo senhor presidente, signatário vereador integrante da bancada do PP, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, o envio do seguinte pedido de informação. Existe algum concurso para séries iniciais vigentes em nosso município? Quantos aprovados foram chamados no último concurso? Existe previsão de convocação de novas vagas? Requerimento número 34/2015 de autoria do vereador César Busnello. Excelentíssimo senhor presidente. Signatário vereador integrante da bancada do PSB requer a vossa excelência nos termos regimentais o envio ao excelentíssimo senhor prefeito do seguinte pedido de informação. Qual é a empresa responsável pela reforma do IMEAB, Instituto Municipal de Ensino, Assis Brasil? Requerimento 12/2015 de autoria do vereador Rubem Carlos Jagmin. Excelentíssimo senhor presidente, signatário vereador integrante da bancada do PP requer a vossa excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito municipal do seguinte pedido de informação. Quando será recuperado o asfalto na rua Teresina, bairro Burtete, em frente à escola Dona Leopoldina? Indicação número 88/2015 da autoria do vereador Andrei Kostitin Szymanski. Excelentíssimo senhor presidente, signatário vereador integrante da bancada do PP solicita a vossa excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito a seguinte indicação. Operação Tapa Buracos e Melhorias na Iluminação Pública nas ruas Adolfo Oise, Anitta Garibaldi e José Carlos dos Santos, Visconde de Mauá, no bairro São José. Indicação número 89/2015, autoria do vereador André Kostitin Szymanski. Excelentíssimo senhor presidente, signatário vereador integrante da bancada do PP solicita a vossa excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação. Operação Tapa Buracos em frente à Escola Municipal Dona Leopoldina, Rua Teresina, número 245, no bairro Burtete, conforme fotos em anexo. Indicação número 42/2015 de autoria do vereador César Busnello. Excelentíssimo senhor presidente, signatário vereador integrante da bancada do PSB solicita a vossa excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito a seguinte indicação. Operação Tapa Buraco nas ruas Bento Carvalho e Professor Roberto Rueber, no bairro São Paulo e na Avenida Davi José Martins, em frente à antiga Iversa. Indicação número 43/2015 de autoria do vereador César Busnello. Excelentíssimo senhor presidente, o signatário vereador integrante da bancada do PSB solicita a vossa excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação. Consertar a tampa de Boca de Lobo no cruzamento da Travessa Oswaldo Cruz e a rua Eduardo Gás. Indicação número 8/2015, de autoria da vereadora Rosana Maria Tenroller. Excelentíssimo senhor presidente, signatário vereador integrante da bancada do PT solicita a vossa excelência nos termos regimentais o envio do senhor prefeito da seguinte indicação. Prever no projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício 2016 dotação orçamentária suficiente para o calçamento ou asfaltamento de uma quadra da rua Enio Rupi Mastron e de duas quadras da rua Niterói, no bairro Burtete. Indicação número 9/2015, de autoria da vereadora Rosana Maria Tenroller. Excelentíssimo senhor presidente, a signatária vereadora integrante da bancada do PT solicita a vossa excelência nos termos regimentais de envio ao senhor prefeito a seguinte indicação. Prever o projeto, no projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício 2016, dotação orçamentária suficiente para o asfaltamento de toda a extensão da rua Pedro Osório e Guim Fritz do bairro Sol Nascente até o bairro Assis Brasil. Justificativa. Esta rua é um local de trânsito intenso de ônibus que vão até ancoragem da empresa Ouro e Prata, Tracisa. Os moradores reclamam das péssimas condições da rua, agravadas pelo trânsito dos ônibus. Indicação número 17/2015, de autoria da vereadora Rosana Simon. Excelentíssimo senhor presidente, a signatária vereadora integrante da bancada do PC do B solicita a vossa senhoria nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito a seguinte indicação. Melhoria com urgência na rua Mariano de Matos, no trecho entre as ruas Marechal Malé e Francisco Berenhauser.
Passando aos espaços destinados ao pequeno e grande expediente, com a palavra a vereadora Rosane Simon, da bancada do PCdoB, no pequeno e grande expediente.
Obrigado. Senhor presidente, colegas vereadoras e vereadores, secretários presentes, comunidade, imprensa, eu participei no sábado de um importante projeto chamado Cidadania para Todos, na Escola Luiz Folhato, uma parceria com a universidade em seus mais diversos cursos, direito, design, enfim, 5, 6 cursos, fazendo essa integração, né, do papel da comunidade escolar com as ações concretas do ensino, do curso, dos cursos de uma universidade. E fiquei muito, muito feliz de participar, porque a gente vê então essa interação dos alunos e professores da universidade levando orientações na área da saúde, orientações jurídicas, e também como a escola se valoriza com isso, né, e se sente potencializada para atender bem os seus alunos. Queria trazer aqui duas questões, senhor presidente e colegas vereadores e vereadoras, que o Jagmin sempre me ouve falar dessa questão do bairro Glória, e lembro que, Jagmin, há quase um ano atrás, eu tenho o documento aqui, nós aprovamos nessa casa a transferência do fundo que nós temos lá no DEMASE, transferimos 1 milhão para a conta do município para fazer canalização, lá, a canalização do bairro Glória, drenagens em pontos estratégicos importantes do município. Tenho aqui o documento do DEMASE que previa isso no dia 10 de julho do ano passado. Eu queria falar um pouco dessa questão do quanto eu estou impaciente, indignada com essa questão. Imaginem vocês, os moradores daquele trecho lá do bairro Glória, do lado da sede. Em dezembro de 2013, eu acompanhei uma audiência onde a doutora Diolinda, promotora, chamou os moradores daquele local, citou o município também, alegando que detritos estavam sendo jogados naquele arroio, e entrou com uma ação civil pública e queria debater com eles. Quando ali os moradores trouxeram a informação que, inclusive, a cozinha comunitária e ali a sede do bairro, a cozinha comunitária, que é de responsabilidade do município, secretário Nelsinho, também colocava detritos dentro desse local, enfim. Então, se debateu naquele dia uma saída urgente para isso, que é, enquanto não chega a canalização do esgoto naquele local, né, se pensar. E em seguida fizemos uma audiência pública aqui, nesta casa, já no ano de 2014, mas por conta da questão de saúde pública, onde os moradores diziam que, óbvio que num riachinho que cruza, que passa nos fundos da sua casa, com detritos, dejetos das residências, estavam infestados de ratos naquele riacho. E aí várias citações de moradores fizeram com que a doutora Diolinda se curvou, inclusive autorizou, dizendo que entendia da necessidade do município canalizar aquele espaço. Eu quero dizer para vocês que hoje estive no gabinete do presidente do DEMASE, porque há algum tempo também viemos já interpelando para ver por que as obras ainda não tinham começado. Na audiência pública que tivemos aqui em meados do ano passado, foi dito que faltava apenas fazer a licitação do licenciamento ambiental, porque o projeto já estava pronto. Pois, pasmem, meus queridos colegas e companheiros e companheiras de casa aqui, ainda está lá na Secretaria do Meio Ambiente, que foi agora em maio, a solicitação para fazer definitivamente o licenciamento ambiental. E não é a Secretaria Estadual do Meio Ambiente que vai fazer isso, porque poderia dizer, olha, está demorando, porque compete a outro órgão estadual. Não, é no município mesmo que se pode resolver isso. Então, por que é que muitas vezes a população se indigna e vai bater panela, não sei como é que ainda não fez isso, nas portas da prefeitura. Nós temos um problema sério, um problema que precisava resolver, essa questão do meio ambiente, e que ainda está, então, me disse o presidente Dante, que na sexta-feira, talvez, já tenha a resposta sobre a questão do licenciamento. Para daí fazer a... como é que chama o... a licitação para ver quem vai construir a obra. Então, eu penso que muitas vezes falta, assim, eu tenho aqui que na audiência pública do dia 13 de novembro, o presidente Dante nos trouxe aqui todo o croqui de como é que seria a obra, o recurso que seria alocado, não é o fim do mundo, seriam o total do recurso despendido, 187 mil. E é o recurso que está disponível, né, no orçamento de 2014, e que, por conta de toda uma demora na execução dessas questões, ainda está parado, e ainda aquele povo lá está precisando resolver esse problema, que na sexta-feira vou ligar novamente para ver se finalmente o licenciamento estará pronto para depois acompanhar a realização das obras daquela canalização. Outra questão que acompanhamos na semana que passou, participou a vereadora Rosana Tenholler também, o vereador Cossetinho, o vereador Jagmin, de uma audiência pública lá na promotoria sobre a questão do cuidado com os animais, a questão do canil, que estava aquele plenário lotado, também reivindicando do município a solução para essa questão, que várias vezes já falei aqui também. Depois de ouvir as entidades trazer a sua angústia com essa situação, dizendo, cada uma das ONGs que participam lá, dizem o seguinte, que muitos deles, dos membros dessas ONGs, têm dezenas de cães em suas casas e gatos, o que, caso não houvesse essa sensibilidade, essa solidariedade de alguns cidadãos e cidadãs, nós poderíamos ter muito mais animais abandonados no município. Então, naquele dia foi criado, por parte do grupo que participou lá, a intenção de criar uma rede de proteção nessa área, na mesma situação como nós temos outras redes de proteção no município. Mas urge, as pessoas que estavam lá cobraram muito veementemente que o prefeito ajude a resolver o problema concreto do nosso canil, dizendo mais uma vez que ninguém vai levar seu filho para... São hoje 40 e poucos animais, há 3 meses atrás eram 60, mas foram feitas feirinhas solidárias, e a imprensa, a gente fica muito feliz que participa divulgando essas feiras solidárias, onde são adotados vários cães. Mas lá no canil, eu, mãe de família, se fosse, não levaria meu filho para do lado do lixão para procurar adotar um bichinho. Então, a maioria das pessoas não vai até lá para fazer isso. Então, necessariamente, precisamos achar um local para trazer... E, aliás, a proposta é que não seja mais canil, que seja uma casa de passagem para os bichinhos, apenas para onde seja tratado o animal que é recolhido, acidentado, e urgentemente um local para castrações. Essa foi outra decisão. Então, mas a proposta que o prefeito deixou lá também, e acho que é uma proposta que conversava com o pessoal do Conselho do Meio Ambiente, ele propôs tirar o recurso também do Conselho do Meio Ambiente, que me parece que é um recurso que já está lá no limite, totalmente alocado já para outras funções. Então, daqui a alguns dias vamos novamente nos reunir, mas penso que, lamentavelmente, não será tão a curto prazo a solução para essas questões também na área do cuidado com os animais. Eu penso nessa questão aí que, enquanto nós não tivermos políticas públicas efetivas de castração, nós contratamos agora há poucos dias aqui um veterinário, aliás, passou na seleção uma veterinária, uma senhora, para fazer o serviço mais premente e mais urgente, né? Quero ressalvar aqui o trabalho excelente, né, da coordenadora, da Andressa e sua equipe, que tem vários estagiários da Unijuí, mas não dá conta, né, de resolver se nós não atacarmos o problema pela raiz. Nós vamos continuar semeando. Não exonero aqui a responsabilidade de cada cidadão de ter o cuidado com esse bichinho, mas nós sabemos que as pessoas carentes não vão pagar cento e pouco, 200, 300 reais para fazer a castração dos animais. Então, é uma questão de saúde pública o município implementar, que, aliás, está previsto lá na lei municipal, aprovada por essa casa em 2013, e que falta também sair do papel ainda, né? Realizamos, para finalizar a minha fala aqui, em todo o Brasil, os movimentos sociais, movimento sindical, realizaram, e entidades da defesa da democracia, realizamos uma grande manifestação de defesa da democracia, do desenvolvimento dos direitos sociais. Participei em Porto Alegre, na Igreja da Pompeia, chamada pelo Ministério Público do Trabalho, um ato muito bonito, emocionante, onde participou a Associação dos Magistrados do Trabalho, a Associação dos Juízes, a Júris, dos Juízes da Área Civil, a OAB Nacional, né, os advogados trabalhistas, o CONIC, que é o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, e todas as centrais, né, participaram de um bonito movimento de defesa da democracia, que todos nós sabemos que o atual momento ele urge, que quem quer que o nosso país se desenvolva e continue gerando emprego e renda, desenvolvimento, nós precisamos atacar esta crise com geração de emprego e renda e com desenvolvimento, e não com golpe, como vimos há poucos dias muitas entidades buscando, enfim, bradando pelas ruas. Então eu fiquei muito emocionada de ver tantas entidades, ministras do TST, a doutora Maria Helena Malman estava lá também, demonstrando isso, que nós só teremos desenvolvimento e valorização da vida se nós tivermos democracia. Hoje comemora-se o aniversário, de morte do Getúlio, que foi também uma vítima desta mesma situação, né, de golpismo que nós estamos sentindo no ar atualmente, né? Então, gostaria de relembrar aqui o meu partido, o importante papel que teve na história, né, também para a consolidação dos direitos dos trabalhadores, essa figura pública que foi o Getúlio Vargas, com algumas críticas evidentes que também fizemos ao seu, a parte do seu governo, mas essas repetições na história de tentativas de golpes e repetir os momentos vividos pelo povo brasileiro, como foi na ditadura a partir de 64, eu acho que esse movimento que foi feito nas ruas de todo o Brasil no dia 20 demonstrou que os cidadãos que querem a democracia estarão sempre prontos para erguer seu braço e defendê-la com muito vigor e muita força. Era isso, senhor presidente. Obrigado.
Um convite sobre a reunião da Frente Parlamentar para análise de posições da legislação municipal, dia 26, quarta-feira, às 14 horas, na sala das comissões. Senhores vereadores e vereadoras já receberam, mas só para registrar, para que fique registrado na casa. Solicito a minha vice-presidente, vereadora Rosana Tenroller, que ocupe os trabalhos para me manifestar no pequeno e grande expediente.
Tá melhor da patinha?
Hoje vamos falar, então, senhora presidenta, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Como esse vereador falava à imprensa hoje pela manhã e falava anteriormente também nos meios de comunicações e aos nobres colegas sobre o turno único que foi instituído nessa casa no dia 18 de maio de 2015. Como esse presidente, digo, este vereador, dizia que prestaria esclarecimento aos nobres colegas e colegas, que iria fazer um relato sobre a economia que deveria existir nesse turno único, e os números aqui comprovam. Vamos falar das despesas de energia elétrica dos três meses, no total, 2014, um gasto de R$ 1.272,65. Nos mesmos três meses de 2015, R$ 981,61, uma economia de 22,87%, sem falar que de 2014 para 2015 nós tivemos um reajuste de aproximadamente quase 50% nas contas de energia elétrica. Então, diga-se de passagem que praticamente a metade foi a economia nesse sentido na energia elétrica. Também, nos três meses anteriores, 2014, junho, julho e agosto, telefonia móvel e fixa, um gasto nos três meses de 2014, R$ 9.733,54. Nos três meses de junho, julho e agosto de 2015, R$ 7.202, uma economia de 26%. Supermercado, nos três meses comparativos, junho, julho e agosto de 2014, comparando com os três meses, junho, julho e agosto de 2015, em 2014, R$ 609,66, em 2015, R$ 420,79, uma economia de 30,97%. Manutenção e equipamentos, 2014, os três meses, junho, julho e agosto, um gasto de R$ 3.350. No ano de 2015, junho, julho e agosto, um gasto de R$ 1.100,00, uma economia de 66% nessa atividade. Dizer aos nobres colegas que, somando-se nesses quatro itens, deu aproximadamente R$ 6.000 de economia em três meses. Como nós temos 12 meses no ano, automaticamente seria uma economia em torno de 24 mil. Seria mais ou menos 2 mil mensais. Eu acredito que é uma boa economia. 24 mil num ano, só nesses itens, sendo que a Câmara permanece 6 horas aberta, no comparativo do turno integral ficaria 6 horas e 30 minutos. Então, acredito eu que está valendo a pena. Tanto é que hoje baixou as comissões, projeto de lei oriundo do Executivo, aonde vai ser instituído o turno único. Então vejam que não é só a Câmara de Juiz, mas sim o prefeito também vai tomar essa atitude para que nós economizemos no Executivo. Mas comparando a Câmara com o Executivo, nós somos que nem um grão de areia no rio comparando com a Prefeitura. Porque a Prefeitura tem muito mais órgãos, muito mais carros andando todo dia, aonde vai ter uma economia muito maior no combustível. Nós na Câmara não temos economia de combustível porque nós não temos carro próprio aqui na Câmara de Vereadores. Esse vereador foi favorável ao pedido do prefeito desde então, solicitando a aprovação desse projeto, disse a ele e disse hoje pela manhã na Rádio Jornal da Manhã que sou favorável sim, porque se não tomarmos essas atitudes agora, aliás, já deveria ter tomado, nós vamos ter que sacrificar outros órgãos do município, outras partes, para que nós conseguimos manter a folha em dia neste ano de 2015, que nós estamos vendo que há situações de municípios na região, da região da Mupã, o governo do estado, onde a prioridade é a folha e não se sabe se os prefeitos vão poder cumprir com a folha do 13º nesse ano de 2015. Então, está aqui o relatório da economia do turno único da nossa Câmara de Vereadores e dizer que se os nobres colegas querem uma cópia, é só solicitar a nossa secretária Viviane, que ela passará integralmente a cópia para os nobres pares vereadores e vereadoras. Também quem me traz a tribuna é a senhora presidente. É a respeito de algumas situações que vêm ocorrendo na nossa cidade. Eu não falei ainda, pela primeira vez hoje que estou falando, depois de ter assumido a presidência dessa casa, mas eu não consigo mais conviver com o que fizeram com a 20 de setembro e o que fizeram com a rua Floriano de Peixoto. Vamos se respeitar. Era chuva? Era chuva. Mas nós temos 3 semanas de tempo bom para que se fizesse o mínimo dos mínimos para deixar essa rua, essas duas ruas que eu cito, por exemplo, em condições. Vocês imaginam só, em frente ao tabelionato, onde várias pessoas durante o dia vão ao tabelionato, pessoas de idade para assinar a escritura, ou para qualquer outra coisa que vão fazer o tabelionato. É um pedregal solto, que se tu facilitar, tu que tem ainda um pouco de vigor, tu acaba esbarrando e caindo no chão. A 20 de setembro faz mais de mês que está aberta e não foi tomada uma solução. Esse vereador tinha, por crítica, o ano passado, de falar sobre as questões da Corsã. Não é porque o PT não está mais no governo que eu vou deixar de falar, porque agora é o PMDB. Podem ter certeza disso. E conclamo aos nossos fiscais do município que começam a andar, porque o bicho vai pegar. Podem ter certeza disso. Isso aqui não é terra de João Ninguém. Não é terra que não tem alguém para fiscalizar e para andar e para ver. Porque os nossos munícipes que pagam imposto não querem saber se foi o Pedro, o Paulo ou o João. Mas quem é responsável por essas obras é sim a Corsã com a sua terceirizada. Então chegou a hora de nós começarmos a falar, porque não interessa, eu disse, se for o governo A ou B. Também, senhores vereadores e senhoras vereadoras, não é da minha religião, mas eu estive ontem, porque Deus é um só, e o Filho único Jesus Cristo. Estive na Igreja Emanuel, ontem à noite, a convite daquela agremiação, daquele templo, onde o pastor José, que faz mais de 20 anos que está conduzindo a essa igreja, aonde ontem foi instituído a capelinha hospitalar. Foi passados vários vídeos do Hospital Bom Pastor, do Hospital de Caridade, do Hospital da Unimed, aonde eles têm pessoas que vão dar o apoio, que vão dar o voto de digamos assim, de esperança para aquelas pessoas que estão doentes. Tinha mais de 15 pastores de toda a região, dentre Juiz, de Santo Anjo e do interior do nosso município. Muito bonito o que aconteceu ontem lá. Fiquei mais ou menos até as 10 horas e 15 minutos, das 7h30 às 10h15. E digo que eles pregam muito a palavra de Deus e do seu Filho único, Jesus Cristo. Então eu acredito que Deus é um só. Então, se a gente frequenta a Igreja Católica, como eu sou católico, não me custa aceitar um convite para ir a uma outra igreja, porque lá a gente vê que o propósito das outras religiões é o mesmo do que eu que sou católico. Era isso, senhora presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras. Meu muito obrigado.
A presidenta continua conduzindo os trabalhos.
Continuando a condução dos trabalhos, então, convido o colega vereador Aldair Luiz Cossetim no pequeno expediente.
Colega presidenta, que bom senhora estar presidindo novamente essa casa. Colegas vereadores, imprensa, televisionada, TV Juí, os parabéns para os internautas que estão ligados conosco e secretários presentes, presidente do nosso partido também. O que me traz essa tribuna é em relação, a gente representou essa casa na semana que passou, em relação à chegada da chama simbólica da pátria no Colégio Tiradentes. Primeira vez que um Colégio Tiradentes recebeu a chama simbólica. E sim, antes era no Exército ou em outras repartições. Mas essa vez a Força Nacional trouxe para o Colégio Tiradentes devido ao alto índice que esses jovens estão demonstrando no Brasil. Não é no Ijuí e não é no Rio Grande do Sul, é no Brasil. Alto índice de aprovação, a gente vê nesses alunos ijuenses sendo destaque em aprovação nos vestibulares do nosso estado e do nosso país. Em reconhecimento a isso, a Força Nacional trouxe a chama simbólica lá, que está no Colégio Tiradentes até começar a semana da pátria, dia 1º, a gente representou essa casa e gratificante, porque também tem um filho que está estudando lá, para nós é bastante importante. Mas o que me chama em relação ao Tiradentes, que justamente essa semana da pátria, que eles receberam fogo, que estão recepcionando ali, a Corsã resolveu abrir um buraco na frente do colégio. Está picando o asfalto, onde os guris têm uma quadra para treinar, para se apresentar o dia 7 de setembro. Começou esburaqueando toda a rua ali. Nosso colega Mutri acabou de falar aí, começou na frente do colégio, uma falta de consideração, um dia antes, uma semana antes da Semana da Pátria, esburaquearam, estão lá as máquinas trabalhando, os guris com prova e coisa, então, o comandante-major lá está atrás, então é uma aberração total, isso que não pode mudar, etc. Então isso é um clamor do nosso companheiro em relação ao programa da Corsã em relação a essa tarefa, um pouco de bom senso é bom usar. Também representamos essa casa hoje na nossa instituição nacional do 27º GAC, onde foi um evento hoje em relação ao Dia do Soldado. O Dia do Soldado é o dia 25 de agosto, que é o patrono Duque de Caxias. Então foi comemorado hoje um grande evento lá no 27º GAC, onde a comunidade estava presente. A comunidade juiense foi condecorada com a medalha Monte Caseiro, com diploma de ouro mérito também, e os militares também com medalha do Duque de Caxias. Foi um evento bastante proveitoso e de importância, relevância para quem é soldado do nosso querido Exército Nacional, que mantém a segurança de todos os cidadãos do nosso Brasil. O que, minha querida presidente, o que me indigna, que as nossas agroindústrias do município de Juí, em 2013, foram multadas, quem tinha um SIM municipal, foram multadas para o Conselho Regional de Medicina. O Conselho Regional de Medicina e Veterinária, eles multaram todas as agroindústrias. E daí nós nos movimentamos aqui nessa casa, nós fizemos audiência pública, o Poder Executivo se enganjou no processo. As agroindústrias nossas perderam, sim, foi uma decadência total. Reativando os trabalhos com muito jeitinho, com muita flexibilidade em relação ao Poder Executivo, começamos a construir todas as agroindústrias. E começaram a reativar o SIM. Agora que o pessoal começou a reativar o SIM em caráter provisório, o Conselho Veterinário multou todos novamente. Aquela multa que eles deram lá, eles deram toda indeferida. Um conselho, sim, só um minutinho, eu concluí, senhor presidente. Um conselho está indo contra uma lei municipal que estava flexibilizando nossos produtores das agroindústrias para trazer seus produtos de uma forma simples para nossos comércios, para nossas casas. Então o conselho está multando todos. Olha, aqui, ó, a Natuágua ali foi multada com 3 mil e poucos reais. O pessoal do salame, o pessoal do queijo, nós, o pessoal do mel, todos foram atuados e estamos à beira da falência. É difícil. Então é uma questão bastante. Um conselho veterinário do Estado vem impor determinadas legislações de 1968. Não é vigente atual. De 68 estou aplicando essa lei que tem que ter um médico veterinário em cada agroindústria responsável, que o do município não serve. Não sei o que eles estão fazendo aqui, minha presidente. Muito obrigado.
Fazendo um comentário sobre a pronunciamento do colega Cossetim. Na verdade, em 2013, inclusive criamos uma comissão nesta casa e regulamentamos o serviço de inspeção sanitária. Inclusive, não foi flexibilizado, regulamentado com participação das agroindústrias, da nossa Universidade Unigide, técnicos das secretarias de vereadores e vereadoras desta casa. Esta lei está valendo e é um desrespeito do Conselho Regional de Medicina Veterinária, porque não reconhece o responsável técnico de cada agroindústria, que na lei está dito quem fizer o curso é o responsável técnico, além do acompanhamento do médico veterinário do município. Então, eu acho que as agroindústrias têm que fazer um movimento conjunto contra esse movimento dos veterinários por conta da questão de que é um prejuízo, e isso aí é só para arrecadar recursos financeiros. Infelizmente, nós sabemos disso. Chamo o próximo inscrito, colega no pequeno expediente, colega César Busnello, do pequeno e grande expediente.
Quero saudar todos os colegas, vereadores, vereadoras, de modo especial, quero saudar a nossas companheiras de partido, Elisa Oliveira Pinto, nossa futura pré-candidata a vereadora. Na pessoa dela, saúdo a colega e amiga também filiada ao nosso Partido Socialista, representando as mulheres do partido aqui no nosso município. Senhores, eu trago alguns temas que chegaram até esse vereador, e um deles diz respeito há um encaminhamento que eu recebi, na verdade um e-mail, da presidente da ABAI, Associação dos Bacharéis de Administração de Juí, onde eles manifestam a estranheza por não ter sido incluído no edital do último concurso público agora, que foi aberto aqui para a Prefeitura Municipal, no dia 20 de agosto, o cargo de administrador e o responsável pelo administrativo. Dizem que existem várias atividades privativas de administrador na Prefeitura Municipal de Juí, que são exercidas por outros profissionais, que não do administrador, citando planejamento e regulação urbana, administração, desenvolvimento econômico e desenvolvimento social. Então fica aqui essa indignação dessa associação, dos bacharéis de administração de Juiz, em relação ao poder público não ter aberto concurso público para vagas importantes na área técnica aqui na gestão pública. Mas o que me traz à tribuna, caros vereadores, novamente, é a questão da nossa Secretaria de Desenvolvimento Rural aqui de Juí. Teria aqui tantos assuntos para tratar dessa estada que estive na Alemanha, mas é importante trazer e cuidar da nossa cidade, trazer absurdos, verdadeiros absurdos que estão acontecendo, que está acontecendo na Secretaria de Desenvolvimento Rural. E ao contrário do que alguns ligados ao governo dizem ou desconversam na mídia amanhã, tentando desconversar que não é verdade, que lá está o mar de rosas, que lá funciona, eu trago aqui um e-mail recebido de um passarinho da própria administração local, da própria administração local, com documentos que hoje, vereadora, cara amiga Helena Stumarder, e seguidamente vossas, a senhora tem me indagado, por que, Busnello, que tu encaminha essas coisas ao Ministério Público? Por que que você busca o Ministério Público? Mas não tem outra alternativa ou encaminhamento se não levar o judiciário para que faça cessar essas ilegalidades que estão acontecendo na Secretaria de Desenvolvimento Rural. E vou ler aqui um passarinho da administração, da própria gestão, o chamado Fogo Amigo, trouxe até esse vereador. Vou ler o que eu encaminhei hoje de manhã para o Ministério Público com documentação. Vereador, o trator esteira realizaram vários concertos de grande monta, pelo que me consta, nenhum menor do que 30 mil reais, por essa mesma empresa central de máquinas, que por sinal só o conserto do motor teve que fazer por duas vezes em um pouco tempo, cobrando os mesmos. Onde estão as garantias? Cobrando os dois, as duas reformas. O último conserto a ser realizado pela mesma empresa, manutenção no sistema de giro e tração das esteiras, que não foram realizados, mas a máquina desceu do caminhão prancha andando e funcionando. Foi a leilão, todo desmontado, teve que ser carregado. Gastaram 30 mil no trator esteiro, dois consertos, e depois foi a leilão. Vou falar mais. Trator carregador Michigan, isso não é o Busnello que inventou. Amanhã alguém vai na imprensa desconversar. Isso aqui é um e-mail de um passarinho lá de dentro da administração. Trator carregador Michigan foi enviado para conserto em 2014. Depois de ficar por mais de um ano desmontado no pátio da garagem, um custo de 85 mil, na mesma empresa central de máquinas. Após consertada, trabalhou não mais que 3 meses e teve novamente problemas no mesmo sistema que foi consertado. Ou seja, motor e sistema de transmissão. Por que não foi cobrada a garantia desse conserto? E por que depois de quase um ano essa máquina foi para leilão desmontada? E pasmem essa última. Tem mais. Mas vou ler só mais uma. Mercedes-Benz 1113 azul toco foi para leilão, desmontado sem motor, como sucata, pois esse motor ficou na garagem municipal por não haver documentos. mas os demais componentes estavam junto com o caminhão. Caixa de câmbio e cardã. Quando a pessoa adquirente, o licitante que ganhou a licitação, Jagmin, veio retirar o veículo, constatou que a caixa de câmbio havia sumido. Para reparar o fato, Concetinho, que nem fala o Balim citando os nomes, para reparar o fato, foi dada a ordem para entregar o motor para compensar a perca. Deram o motor que não tinha registro para compensar essa caixa, que se sumiu. Então, assim, ó, aí ele cita aqui o passarinho esse da administração, que tem vários problemas lá dentro. E traz aqui o documento do trator Michigan. Traz aqui o documento do trator Michigan. R$75.936 gasto, e depois uma lista de gastos aqui. Aí, isso é invenção da oposição. O vereador Busnello inventa, joga as coisas ao ar. É lamentável a situação da nossa Secretaria de Desenvolvimento Rural, é histórica. A falta de gestão, a falta de comprometimento com o dinheiro público, a falta de respeito. E ele diz mais: Scania amarelo virado no lixão, Rosane Simo. Scania amarelo virado no lixão faz 2 anos. Por que que não arrumam? Está lá atirado o Scania amarelo. Então, assim, ó, a população não sabe a metade do que acontece lá. Isso aqui foi encaminhado hoje, vereadora Helena, ao Ministério Público, para continuar o procedimento administrativo que já vem sendo feito desde 2014. Procedimento lá na administração, lá no Ministério Público. Se isso aqui, e eu volto a repetir, acontece na esfera privada, o secretário já estava afastado há meio ano atrás. Mas alguma coisa há. Alguma corrente há lá dentro. Não tem fim. Não tem fim o que acontece de ilegalidade na Secretaria de Desenvolvimento Rural do nosso município. Poderia aqui, que nem eu disse antes, falar de assuntos mais importantes de um país de primeiro mundo, de como nós poderíamos aqui trazer alguns exemplos de lá, como é o caso, meus caros, Chico, das estradas do interior lá na Alemanha. Nas estrebarias dos animais, pasmem os senhores, tem asfalto, tem piso intertravado. Lá tem estímulo para o homem permanecer no campo. Isso, e não estou aqui dizendo que nós temos que ser que nem a Alemanha, porque a Alemanha saiu de uma guerra, da Segunda Guerra Mundial, em 45. Então, em 70 anos, Chico. E tem partido aqui na região noroeste há 30 anos no poder. Lá em 70 anos vocês vão ver o que eles fizeram para fazer com que o agricultor permaneça no campo. É de ficar pasmado de olhar, e no decorrer das sessões aqui eu vou trazer algumas experiências importantes da Alemanha que podem ser aplicadas aqui no nosso município. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Retorno a palavra e a coordenação dos trabalhos ao nosso presidente Marildo Krombauer.
Muito obrigado, minha vice-presidenta Rosana, pelo suporte que me deste à condução desses trabalhos. No pequeno expediente, o nobre vereador Darcy Preto da Silva, da bancada do PDT, está com a palavra.
Quem é o papagaio? Não, mano, quem é o papagaio? Passarinho. Passarinho que conversa bastante é papagaio.
Meu caro presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores da imprensa escrita, falada, televisionada, senhores secretários que acompanham os trabalhos do Poder Legislativo, senhoras e senhores. Eu gostaria que o vereador denunciante apresentasse o nome desse informante, desse que sabe dessas irregularidades que, segundo o vereador que me antecedeu, acontece na Secretaria de Desenvolvimento Rural. Porque são denúncias graves, em que pese, como eu sempre tenho dito, todas as denúncias vindas deste vereador, deste oponente ferreiro da administração, tem que ser levado com reserva. Porque é acostumado a fazer tempestade num copo d'água. E que as suas afirmações, na maioria esmagadora das vezes, não correspondem com a realidade. E fazer uma acusação grave dessa natureza, sem apresentar o denunciante efetivo, já nos deixa com o pé atrás. Porque eu quero que o senhor prefeito instaure imediatamente uma sindicância para apurar esses fatos. Porque nós do PDT temos como ponto balizar da nossa ação, da nossa conduta, a transparência e a honestidade. A bancada do PDT jamais vai compactuar com qualquer ato ilícito. Muito menos a presidência desse partido, que tem honrado, sobremaneira, a nossa comunidade com as ações efetivas que tem realizado no governo municipal. Portanto, eu quero que o vereador denunciante diga aonde está a fonte, para que essa comissão sindicante, que haverá de ser aberta imediatamente pelo prefeito municipal, já possa ter uma linha de ação e ter também aonde buscar essas informações para averiguar a veracidade dos fatos. Se não apontar, é mais uma denúncia, ao meu juízo, leviana e vazia. Porque nós queremos apurar a verdade, e a verdade real, para que não pare nenhuma dúvida na nossa ação, e se tiver responsável, se tiver alguém que estiver cometendo um ato de lesa-lei, com certeza absoluta, será punido e execrado no nosso partido. Porque nós não admitimos isso. Com prazer, eu concedo a parte a Vossa Excelência.
Pequena parte, vereador Darcy, eu acho importante, e a função legislativa delega também ao vereador que faça esses encaminhamentos ao Ministério Público. Mas como se tornou uma peça pública, que seja tirada uma cópia, que seja deixada na Secretaria, para que os demais vereadores também tenham conhecimento e que nós, sim, a fundo, possamos buscar os esclarecimentos necessários. Eu acho que como é uma proposição junto ao Ministério Público e que se tornou automaticamente público, porque já tem o seu encaminhamento, e o próprio servidor que fez a denúncia também pode ser conivente, quem sabe, ou corresponsável por esses encaminhamentos, até porque faz parte da administração pública. Então, acho que está mais justo que nós possamos, através do vereador Busnello, que possa fornecer à Secretaria uma cópia dessa documentação e nós termos conhecimento também já dessa peça que é pública através da promotoria pública.
Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado pela colaboração, meu nobre vereador. É exatamente isso que nós precisamos. Eu peço ao senhor presidente que tome os encaminhamentos, ou que faça, melhor dizendo, os encaminhamentos necessários para que o documento revelado na tribuna do parlamento chegue à mesa diretora para encaminhamento ao senhor prefeito no sentido de tomar as providências cabíveis e necessárias ao rigor da lei para apurar a realidade dos fatos. E eu peço a Vossa Excelência que me conceda também um espaço de liderança de bancada para que eu possa terminar aqui o assunto que me trouxe à tribuna.
Aguardaremos sim, vereador Darcy Preto, para que nós possamos dar os encaminhamentos necessários a essa questão aí, para até então, como citava o nobre vereador, abertura de uma CPI de sindicância para nós apurarmos esses fatos tão graves que estão ocorrendo na Secretaria de Desenvolvimento Rural. Então, lhe concedo ao nobre vereador a comunicação de liderança. Desculpe, que estariam ocorrendo. Obrigado pela correção, meu nobre secretário, vereador Pezeta.
Senhor presidente, eu vou mais além para encerrar esse assunto. Muito bem colocado pelo vereador Barrichello. Se esse servidor informante, que sabe de tudo isso, que tinha conhecimento de tudo isso, silenciou, se omitiu, ele está cometendo também um delito de omissão, de dilapidação do erário público, assim como quis fazer crer aqui o vereador denunciante. Mas, senhor presidente, eu quero anunciar aqui na casa, como já é do conhecimento dos nobres vereadores, nós formamos uma comissão especial para buscar empreendimentos para o nosso município. O objetivo fundamental é viabilizarmos a vinda para Ijuí de um frigorífico de abate de aves. E eu hoje confirmava com os diretores do frigorífico de abate de aves do município de Ibiraguaí, que tem já demonstrado o seu interesse de vir para Ijuí, para que no dia 3 a nossa comissão se desloque até o município de Ibiraguaí para conversar com os diretores daquele empreendimento, daquele frigorífico, para começarmos então a conversação para trazer esse empreendimento para o município de Ijuí. Estará confirmado, ou está confirmado, para ir a Miraguaí os vereadores integrantes da comissão. Esse que vos fala, o vereador Barrichello, o vereador Chico Seifer, o vereador Aldério Cossetim, o vereador Jagmin, já que o vereador Peronde declinou, porque não tem condições de viajar nesse dia para o município de Miraguaí. De sorte que está confirmado para sairmos daqui às entre 9 e meia, 10 horas, aqui da Câmara, e vamos almoçar com os diretores do frigorífico lá em Miraguaí, e depois vamos fazer então a visita ao frigorífico e tratar do assunto que nós leva até lá. Mas hoje também, senhor presidente, nós...
Nobre colega vereador,
reverenciamos.
Nobre colega, só para ajudar, nobre colega vereador Preto, nos encaminho, como o senhor é o presidente da comissão, essa que vai se fazer parte na cidade de Maraguaí, um ofício à casa solicitando se precisa manter ajuda de custo para o deslocamento desses nobres vereadores, o senhor encaminharia um ofício em nome da comissão a esta casa?
Sem problema, senhor presidente. A princípio, nós vamos sem custo para a casa. Eu vou franquear o meu carro e o vereador Barrichello já franqueou também o carro dele para conduzir a nossa comissão até a cidade de Miraguaí. E o senhor prefeito já confirmou também, estará presente neste ato. Mas hoje, 24 de agosto de 1915, nós rememoramos a morte de um grande estadista brasileiro, Getúlio Dornelles Vargas. É inegável para nós, trabalhistas, não recordarmos desta data. Uma data que perdemos, que o Brasil perdeu, que o povo brasileiro perdeu, um grande estadista, que deixou registrado na história da República Brasileira os grandes feitos realizados em prol do povo brasileiro. Se nós pegarmos a legislação, principalmente na área trabalhista, tudo o que existe foi criado por Getúlio Vargas. Infelizmente, hoje, em vez de avançarmos nesse campo, nós temos retração, nós temos diminuição dos avanços criados por Getúlio Vargas naquela época, 61 anos atrás. Além de tantas outras obras importantes feitas por esse grande presidente brasileiro. Por isso que o PDT, nesta data, se reúne sempre na Praça da República, no busto de Getúlio Vargas, para homenagear a sua memória. E nós fizemos hoje à tarde, aqui na Praça da República, esse ato. Eu queria, senhor presidente, como líder da nossa bancada e presidente do nosso partido, também registrar a passagem desta data da tribuna da Câmara Municipal de Vereadores do nosso município. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, para a comunicação de liderança, o vereador César Busnello, da bancada do PSB.
Caros vereadores e vereadoras, eu volto à tribuna para convidá-los a uma audiência pública importante que será realizada agora, dia 17, às 14 horas, aqui nesta casa, para tratar acerca desta questão que é o som automotivo e suas repercussões aqui no nosso município. Ou seja, nós tentarmos aqui, através do Legislativo, achar uma harmonia entre esses jovens que são chamados amantes, chamados curtidores de som automotivo, e toda a comunidade, para ver se o poder público de Juiz tem um olhar especial para esses jovens e encaminhe algum lugar, algum espaço específico para que eles possam, sim, fazer esses chamados certames ou campeonatos de sons, conforme há em outras cidades, seja aqui da região noroeste do estado e do país. Então, dia 17, às 14 horas, eu convido a todos para participar dessa importante audiência pública aqui na Câmara de Vereadores. Quanto a esta minha fala, que fiz anteriormente, meus caros vereadores, quero dizer, com todo respeito ao vereador Preto, que aqui ninguém obedece ou é mandado ou se curva, principalmente esse vereador. Se quer essa documentação, requisita o Ministério Público. faça um ofício ao presidente desta casa e requisite o Ministério Público. Está lá, pedindo cópia, como foi feito no caso do vereador, no processo do vereador Tito, conforme foi feito no processo de Cascalho da garagem, que não deu em nada. E por não dar em nada na época, é que continuou esses problemas. E quero deixar registrado aqui para a minha comunidade, os telespectadores da TV Ijuí, que esse vereador está cumprindo o seu papel. Não é denuncismo, não. Isso tem que investigar, é dinheiro público que está em jogo. É dinheiro público que está em jogo. E que as denúncias desse vereador não têm dado em pizza, não. Caso típico, com todo respeito ao meu colega, Tito, não deu em pizza, não. Deu em pizza aqui nessa casa. Por uma parte de vereadores que acobertaram. Mas lá no judiciário não está dando em pizza. Tanto que, infelizmente, lamentavelmente, o colega aqui dessa casa está sofrendo, ou vai sofrer as sanções pelas suas atitudes. Então, não, nada daí. A denúncia desse vereador não tem dado em pizza, não. A denúncia do programa Minha Casa Minha Vida, que foi cerceada a nossa defesa, a nossa busca da verdade real, Andrei, não deu em pizza, não. Deu em pizza aqui. Mas lá na Justiça Federal não deu em pizza. Vão lá na Justiça Federal do Santo Ângelo ver quais os encaminhamentos que o juiz federal de lá fez sobre o programa Minha Casa Minha Vida, que a sindicância, a CPI foi aberta aqui por esse vereador e conduzida que o Andrei participou. Não tem dado pizza, não. A pizza tem dado aqui. E tem queimado, inclusive, a pizza. Então, assim, ó, quero dizer aos telespectadores da TV Juí e a toda a imprensa que está aqui presente que eu continuarei o meu trabalho de fiscalizador da coisa pública, de respeito ao dinheiro público. E sobre a questão do turno único, aqui desta casa e do Executivo Municipal, eu vou me manifestar na semana que vem, que vai ser objeto de debate aqui no Parlamento. Tanto o turno único implementado aqui, senhor presidente, quanto o turno único do Poder Público que veio essa proposta. Era isso, muito obrigado pelo espaço.
No pequeno expediente, com a palavra o vereador Daniel Perondi, da bancada do PMDB.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, comunidade que nos acompanha, o que me chamou a atenção é algo que nós já viemos questionando e exigindo como posto pelo presidente na tribuna anteriormente, e pelo vereador Cossetim. É uma preocupação que nós todos temos e não estamos enxergando estar resolvido o problema com a questão da Corsã. Este vereador aqui, que foi encaminhado um requerimento para a Corsã se fazer presente na reunião das comissões, onde foi questionado pelos demais colegas e por esse vereador o porquê que não fecha os buracos, e quando fecha é aquele problema que nós enxergamos todos os dias no nosso município. Nós não podemos aceitar isso de forma alguma. E eu cito como exemplo aqui, presidente, o que ocorreu com as balanças de Ijuí e de Santo Ângelo. O Ministério Público Federal ajuizou uma ação contra o DENIT, obrigando eles a abrir as balanças. Porque a gente sabe que os caminhoneiros abusam no peso no seu caminhão, consequentemente estraga o asfalto. E o que, que nós estamos enxergando em Juiz? Isso é um exemplo que eu cito. A Corsã não tapando os buracos. E eles vieram a nos argumentar aqui que contratam empresas que não prestam serviço e que fazem mal feito. E quando eu levantei a discussão sobre a rua 15 de novembro, que era uma vergonha, a justificativa era qual? Por ser período de Natal, que nós não podíamos deixar aquele buraco lá, fizeram uma contratação emergencial com a Bripav, que foi lá e fechou de forma rápida aquele buraco, que hoje já está abrindo. Hoje já está abrindo os buracos lá. Isso é inaceitável por nós vereadores, por nós juízes. E é dessa forma que nós temos que registrar e chamar de novo aqui, presidente Marildo Cornwallo, a diretoria da Corsã para se justificar. E se a Corsã não se justificar e não resolver o problema em pouco tempo, eu questiono o Poder Executivo. Por quê? Os vereadores estão aqui para fiscalizar. O poder Executivo está lá para atuar. Por que não ajuizar uma ação em conjunto com o Ministério Público para obrigar a Corsã a executar esses buracos em tempo hábil, em tempo que nós podemos enxergar e da melhor forma possível? O presidente citou 2, 3 exemplos. Vamos pensar ali na rua do Fórum, em frente à Vara do Trabalho, o Ministério Público, que foi aberto e foi fechado e está aquela vergonha lá para quem passa lá. É inaceitável isso. Se a Corsã contrata empresas para fazer aquele buraco, vamos questionar a Corsã. A Corsã tem obrigação de fechar aquilo. Temos que exigir, e muito, independente de qual seja o governo, porque isso reflete no nosso município, reflete para nós ijuienses. E é isso que nós queremos. O melhor para Ijuí. O melhor para Ijuí. Presidente, vamos encaminhar um ofício para a diretoria da Corsã e exigir isso. Exigir isso para que eles venham se justificar e vamos dar prazo para que eles nos tragam uma data para ser feito de forma correta esse tapeamento desses buracos inaceitáveis. Muito obrigado.
Concordo, nobre vereador Daniel, que faremos sim esse encaminhamento e convido para todas as bancadas assinar esse pedido para que fortaleça ainda mais esse pedido que o nobre vereador acabou de citar na tribuna. Com a palavra para a comunicação de liderança de governo, o nobre colega vereador Marcos Barrichello, da bancada do PDT.
Senhora presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, pelo reiterando esse pedido do vereador Daniel, eu acho que é de suma importância novamente a gente reunir a Corsã. Mas acho que nós não podemos ficar só na questão do pedido de informação, das soluções que nós pedimos, dos encaminhamentos que são efetuados junto à companhia. Eu acho que nós temos que definitivamente tomar uma posição mais drástica com relação a essa questão dos tapa-buracos realizados pela Corsã. Eu acho que é motivo para uma reunião específica. Eu gostaria que isso não fosse feito durante a reunião das comissões, haja vista que nós não conseguimos, quem sabe, aglutinar o maior número de vereadores, a representação do Executivo através do DEMASE e a Corsã novamente. E daí sim, tomarmos uma posição definitiva daquilo que nós queremos enquanto legisladores e fiscalizadores. Porque está se tornando insuportável o descaso com o dinheiro público. Nós temos uma obra feita na 15 de novembro, nós temos uma obra feita na Benjamin Constante, nós temos uma obra feita na Floriano Peixoto, e que depois de 30, 15, 10 dias, os problemas são corriqueiros. Então é isso que eu acho, que esse encaminhamento, saúdo a proposição do vereador Daniel, eu acho que é importante que nós façamos uma reunião específica para tratar esse assunto. Acerca desse encaminhamento da promotoria pública por parte do vereador César Brunello, e acho legítimo, importante o processo fiscalizatório, e que também a Casa pode buscar essas informações junto ao Poder Judiciário, mas que poderia ter simplesmente ser simplificado com o fornecimento desta cópia da documentação que foi encaminhada à promotoria pública. Eu acho que isso nós temos que daqui a pouco usar do bom senso, até porque queremos resolver o problema, buscar os culpados, se assim existirem, para que nós possamos efetivamente ter conhecimento disso. Mas se não for da vontade, e é peculiar a Vossa Excelência de não fornecer essa documentação, sim que seja buscado junto ao Poder Judiciário essas informações. Legítima a informação, legítima a sua negação de fornecer essa documentação, mas pediria a Vossa Excelência, se entendesse peculiar fornecer essa documentação, que nos privaria da busca com mais tempo. Não, uma cópia, né, doutor? Se Vossa Excelência, eu acho que é apenas uma questão mais burocrática. Vossa Excelência, que defende a desburocratização do serviço público, acho que poderia tranquilamente fornecer essa documentação sem problema daquilo que foi encaminhada à promotoria pública. Senhor Presidente, também gostaria, Vossa Excelência já fez referência, nós teremos na próxima quarta-feira uma reunião nas comissões com relação à comissão parlamentar
instituída nessa casa para tratar com relação à questão dos assuntos vinculados à saúde mental. Então, todos os senhores e as senhoras estão convidados. Nós teremos, então, na próxima quarta-feira, às 14 horas, essa reunião com o executivo, com as pessoas diretamente vinculadas às ações da saúde mental. Tivemos a presença daqueles profissionais que nos passaram algumas informações sobre o processo que foi efetuado juntamente em parceria com outros municípios, estado do Rio Grande do Sul, que foi até o estado de Minas Gerais, para tratar especificamente daquele assunto. Eu acho que seria importante a participação de todos para que nós buscamos, quem sabe, aí um consenso na formatação de uma legislação específica para o nosso município, já vista que nós temos, até por informações do grupo de profissionais, já no mês de setembro, o encerramento daquelas ações que foram desenvolvidas em meses anteriores no nosso município de Juiz. Então, ficam todos os senhores e as senhoras convidados a participar na próxima quarta-feira, 14 horas, na sala das comissões. Era isso, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores.
Para a comunicação de liderança, o vereador Rubens Carlos Jagmin, da bancada do PP, está com a palavra.
Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade aqui presente, nós também queremos falar sobre esse buraco da Corsã. Eu acho que o DEMASE não está fazendo a devida fiscalização, porque o DEMASE foi criado para fiscalizar a Corsã. Né? Esses buracos que existem aí no município não é da Corsã, é das empresas terceirizadas que ganharam a licitação para a colocação para fazer o esgotamento sanitário, a colocação da tubulação para fazer esse serviço. E, de repente, por falta de recurso, nós estamos aqui somente com uma empresa, né, que deveria ter mais empresas que ganharam licitação, trabalhando nesta área de abertura de valas para a colocação da tubulação. Então, nós temos que cobrar mesmo do DEMASE. O DEMASE foi criado, está lá uma autarquia, né, para explicar aqui para nós, vereadores, o que, que está acontecendo, que eles não estão fazendo a devida fiscalização nesta área. Né? Essa denúncia feita pelo vereador Busnello é grave. É grave porque se houve essa troca de peças aí, né? Isso aí o executivo querendo fazer turno único para economizar e esse desperdício de dinheiro público na reforma dessas máquinas aí. Isso aí cabe mesmo uma CPI aqui por parte desta casa para também apurar a veracidade, as denúncias e o que aconteceu. O restante, a gente não vê outros empecilhos aí quanto ao leilão das máquinas, mas gastar antes e logo entregar essa máquina em leilão é um absurdo.
Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão.